Daí eu já consultei aqui para poder a gente ter uma noção do que realmente aconteceu para trazer para o torcedor por parte do Bahia o que pode ser feito para poder melhorar, que também não é correto. O torcedor já aí não é um torcedor normal, né? Vamos dizer assim, que já era um erro. Mas aí tem um agravante, que são os sócios, né? Então, assim, isso tem que ser visto também.
Torcedor fica na bronca, né, Michel? Quando é tratado dessa maneira?
Com certeza, Fábio, com certeza. É, como o Valença falou, né? São sócios. E os sócios do Bahia merecem um tratamento melhor, né? E buscam um tratamento melhor. Mas precisa ponderar. Como bem o Valença trouxe, né? Um feriado, né? Tem a questão aí desse período, né? O período de festejos juninos. Então, acaba tendo essa dificuldade mesmo. O Bahia joga no sábado, né? Então, tudo isso aí pode ter ocasionado essas grandes filas aí.
Beleza, vamos lá. Quero sua participação, Valença. Antes do resultado aí, aliás, o torcedor vai participando, 996542750, mas eu quero, Valença, que você traga aí resultados da Copa 2 de Julho.
Vamos nessa, Fábio. Começou hoje a Copa 2 de Julho, tivemos Fluminense de Feira 3, Irará 1, FSA 4, NRDEC 1, Seleção Scout da Bolívia acabou perdendo para o Litoral Norte, 1-0 o Litoral Norte, que eu acompanhei na Copa Loreta Valadares. Tem um futebol feminino também muito forte. Muito forte.
Na Copa São Salvador, bons. O Litoral Norte ganhou do Vitória.
Eles são excelentes, tem um trabalho muito bacana.
O Ipiranga acabou vencendo o São Sebastião do Passanha. Você conhece o trabalho do Ipiranga, né?
Conheço, estava lá.
4-0. O Puebla do México venceu o Itabuna por 2-0. O Camaçariense venceu o Benfica por 2-0. Galícia 8, Recreativa BEAC 0. SSA 1, Canarinho também 1. Palmeiras 1, Estrela de Março também 1. Estrela de Março também tem feito um belo trabalho. Nadson. Tem o Éder Ferrari também lá presente. Também são dois caras competentíssimos. Jacuipense 3, Juventude Candense 0. Itapicuru 1, Itaberaba 4. Santos 4, União Coritiba 0. O Vitória aplicou uma goleada 12-0 em cima do Conquista. O Goiás também aplicou uma sonora goleada 11-0 em cima da seleção de Castro Alves. O Bahia conseguiu também dar uma outra goleada, 10-0 na seleção de Jacobina. E o LS Valen 1, Juazeiro também 1. Esses foram os resultados da primeira rodada da Copa dos Júlios.
Só uma observação em relação a essa Copa, eu tava lá hoje, lá na Vila Canária, tava um bocado de observador.
Tem muita gente.
Tinha gente do Grêmio, hoje tinha do Grêmio, do Corinthians e do Santos. Estavam lá, né?
Aí eu posso completar
do Atlético Mineiro.
Palmeiras, aí eu vi hoje do Atlético Paranaense, do Fluminense. Então são um celeiro, né? Se a gente trouxe aqui anteriormente a questão da Copa Loreta, em que tivemos um atleta indo para o Fluminense e algumas indo para poder fazer teste na Ferroviária de São Paulo, então você já imagina como é a Copa do de Julho, trazendo equipes que a gente já falou aqui, Goiás, tem Santos. O Goiás, a gente fala assim, mas o Goiás foi vice-campeão ano passado e foi campeão no ano atrasado.
O Grêmio e Corinthians estão participando, Valência?
Não.
E eles mandaram
olheiros. A competição é muito importante. Tem o Arnaldo, que é o olheiro do Atlético Mineiro, tá aí. O Sérgio, que é do Palmeiras. Tem
o do Grêmio, do Santos, do Corinthians.
Tem o Zinho Baiano, que é do Fortaleza.
Atlético Paranaense.
Isso, tem uma galera bacana. Tem realmente uma galera muito boa, que revela, né? 15 anos é a idade que você realmente... Com 14 você começa a alojar, mas 15 é a idade realmente que você dá uma subida para quem pode ser obviamente revelado, e aí vai o olho, desculpe da redundância, desse olheiro.
Isso.
É o olheiro que vai realmente no tato levar pro clube, aí vai para passar, às vezes já vai, já assina, às vezes vai para passar 15 dias. Isso. E aí vai ficando. Então esse é o processo que acontece dentro do futebol, que não é fácil não, né? Para esses meninos é só um passo a mais. Um passo a mais para poder chegar. Mas o que é bom é que até para esses clubes baianos aí que vocês citaram, Estrela de Março, Litoral, Jacuipense, Ipiranga, enfim, esses aí...
Serve de celeiro, né?
Tanto é que é o primeiro contrato federado vem a partir dessa competição. Que é a Copa 2 de Julho, se você disputar uma competição dessa sem federar, você corre o risco de um olheiro desse chegar para... Lógico que esses olheiros grandes não fazem isso, tá? Mas tem olheiros e empresários menores. E você chega lá, pegar Reinaldo do Ipiranga. Reinaldo estreou pelo Ipiranga lá com 14, 15 anos. Aí você chega para Reinaldo, Você tem contrato já federado? Ah, não tenho não. Então venha. E aí chega pro pai de Reinaldo, emprenha o pai de Reinaldo e leva embora. E o clube fica no prejuízo. Então, todos esses clubes que eu tô citando, Jacuipense, por exemplo, entrou com a categoria 15 também. Então, tem meninos, tem dois meninos do sub-14 e o resto todo sub-15. Eles hoje assinaram, os que já não tinham, mas assinou todos, tem contrato assinado, federado. Então, para você tirar um menino desse do Jacuipense, tô falando do Jacuipense que eu conheço, mas todos esses agem da mesma maneira. Estrela de Março, Ipiranga, são clubes que já são profissionais. Então você vai abordar qualquer menino desse, Bahia e Vitória nem cito, porque não precisa, né? Se esses menores têm esse tipo de trabalho, imagine Bahia e Vitória. Então esses outros, Galícia também, que amanhã acho que tem Galícia e Jacuipense, se eu não me engano, Valença pode trazer a rodada de amanhã também. Se eu não me engano, vai ter Galícia e Jacuipense amanhã no ET. Então todos esses atletas já chegam com o contrato assinado, tá? Por quê? Porque para você tirar... Você vai, o Ferroviário quer, o Fluminense quer, você tem que conversar com o Jacuipense. Então já tem que ter uma compensação, não tô falando de dinheiro, mas já tem que ter um negócio, um acordozinho de possível venda no futuro. Então já há uma negociação pra você ver, Michel, que o Reinaldo que acompanha a base, o futebol, ele já é mais organizado desde antes. Precisa ser assim, porque senão você acaba perdendo um monte de talento.
Exato, e tem que ser, né, Fábio? Com certeza. Trabalho é fortalecido desde a base, né? E quando você começa ali com os atletas, né, os garotos, 14, 15 anos, você já trabalhando ali os seus atletas, você tem que estar assim, cobertos, com certeza. Porque, como você falou, né, e Reinaldo trouxe aqui também, diversos olheiros, né, de vários clubes, de vários grandes clubes, inclusive, do futebol brasileiro, né, buscando oportunidades. Que essa é a idade, né, Rei? Essa é a idade pra realmente esses atletas.
É só trazer, como eu tava eu fui lá no CT Varejo Macedo, hoje também passei no ET, e no CT Varejo Macedo a entrada foi normal, tinha um segurança homem, uma mulher, pra poder ter um encaminhamento desses torcedores que foram pra lá, olheiros, passam por uma revista normal e acessam gratuitamente. Você falou, meu caro Fábio, sobre o jogo amanhã no ET, realmente teremos esse clássico, né, baiano, vamos trazer já assim, que é o time do Galícia jogando contra a equipe
do Jacuipense.
Mas teremos outros jogos importantes também. Por exemplo, teremos Bahia e Ceará amanhã.
Clássico, hein? Atenção. Vai ser aonde?
No CT Varejo Macedo. 10:30 da manhã, Bahia e Ceará. Teremos também Santos e Goiás, que também vai ser no CT Evaristo Macedo, mas no período da tarde, 3:30 da tarde. A gente trouxe Jacuipense e Galícia também, 3:30 da tarde, no CT do ET. Teremos, deixa eu ver, outro jogo que chama atenção aqui. Vitória e a seleção scout da Bolívia, que são jogadores que vêm da própria Bolívia, chamou atenção. Palmeiras pegando Puebla do México. Os dois jogos são no CT do Vitória. O do Vitória contra a seleção scout da Bolívia é 10:30 da manhã. Já o Palmeiras com o Puebla é 3:30 da tarde. E são os jogos mais importantes do dia.
E na Vila Canária?
Na Vila Canária nós teremos... deixa eu só trazer aqui que a tabela é grande, viu, irmão? Eu fico aqui rodando de um lado pro outro. Vila Canária teremos Ipiranga e o LS Valen do Maranhão, né? É um jogo amanhã 10:30 da manhã. Teremos antes Formosa do Rio Preto contra a Geração Brotas, que vai ser 9 horas da manhã. Lembrando que esses jogos são de 30 minutos, né? Torcedor pode dizer, como é que vai ter um jogo 9 horas e outro 10:30? São 30 minutos e 10, se não estou enganado, de intervalo. Isso. Entre um tempo e outro. Então tem a quantidade de jogos, CTs da Vila Canária, CT do Fluminense, para quem estiver em Feira de Santana, CT do Bahia, o CT do Vitória e também o ET. Então você pode acessar gratuitamente para poder acompanhar essas partidas.
Eu fui até olhar aqui, né, porque você falou do Santos, para ver se o Cauã Basile, né, que é a grande joia do Santos, veio, mas pelo Instagram dele não consegui identificar, só que ele é sub-14, então pode ser que ele não tenha vindo. Mas o Cauã Basile, depois eu convido vocês a olhar o Instagram, Cauã Basile é o atleta que já tem contrato Nike, inclusive, para você ver o fenômeno que é esse menino. É um craque, camisa 10 que eu tinha. Meu filho já teve a oportunidade de jogar contra ele. É um fenômeno, menino.
Seu filho joga onde, Fábio?
Meu filho tá no Jacuipense. Então, assim, você vê a qualidade desse menino, desse Cauã Basile, ele é fantástico. Mas pelo que eu vi no Instagram dele, acho que ele não veio. Santos deve ter optado, ele deve estar em outras competições 14.
Exato, de fato, ele é sub-14 e joga muito, né? Você olha, você vê do menino da base, né? Você vê o menino pequeno, pô, e o menino... Desfila.
É, não, ele
canhoto, quando, tem muita habilidade.
Quando chega nos campeonatos, os campeonatos param. Ele tem que vir com três seguranças, porque os meninos querem tirar foto, exato. A garotada para tirar foto. Ele é realmente
veio do futsal,
um astro.
Né? Veio do futsal.
Ele é um astro. Cauã Basile é um astro. Mas vamos lá, 8 horas e 59 minutos. Eu vou no intervalo comercial. Já já a gente volta com mais Bahia Vitória, com torcedor e volta também de seleção brasileira.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Junho chegou daquele jeito. Tem São João, tem caldinho, tem namoro.
Amor, você tá esquecendo de uma coisa.
Ai, meu Deus, nosso aniversário?
É dia de jogo.
Aí o xadrez vira amarelo, o sofá vira arquibancada e a mesa entra em campo. Linguiça, petisco, costelinha e salaminho. Saudade combina com festa, com jogo e com resenha boa. Pega a petisqueira.
Hoje vai dar saudade.
No ritmo do arrastapé, com o sabor que a torcida quer.
Alô, torcedor! Acabou a folga, hein?
Itapuã!
Neste sábado, às 11 horas da manhã, tem amistoso da nossa seleção baiana!
Bahia! Oxente, rapaz! Se respeite! Seleção baiana, uma ova!
Peraí, Zé, foi mal! É porque é amistoso internacional do Bahia contra o Montevideo City Torque! Pra você, Bocão, não pegar pressão, deixa eu logo dizer a escalação do nosso time do Arena Futebol Itapuã. Narração, Marcos Mendonça. Comentário, Flávio Lordelo. Reportagem, Marcos Valença e Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é o do mais polêmico do rádio e da televisão.
José Eduardo.
Não perca! Neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, tem futebol aqui na Itapuã FM, Bahia e Montevideo City Torque. Na rádio, líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. E governo da Bahia. Do lado da gente.
É dia de jogo. E quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code na tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicado. ITS Brasil, excelência em internet.
ZYC 295 97,5 Itapuã FM.
Craques da Itapuã.
Fábio Gomes.
Bora, vamos lá, voltamos. 9 horas mais 3 minutos. Você participa, vamos falar de Copa do Mundo. Tá, mas antes tem um áudio já, torcedor tem prioridade. Bota o torcedor pra falar aí.
Reinaldo, meu irmão. Fábio Gomes, meu irmão. Boa noite, bancada. Boa noite, vamos resumir. O comentarista aí, Fábio Lordeiro, falou que acompanha o Campeonato Espanhol na segunda divisão, que já viu o Eibar jogando contra o Málaga. Pô, pai, é mentira sua. Você pode ter visto no Sofá Score, a estatística, tudo lá, quem fez o gol, quem fez isso, fez aquilo, mas a segunda divisão não passa em nenhum canal, nem no YouTube. Se você me falar campeonato argentino, campeonato colombiano, mexicano, porque eu assisto e vejo, porque eu aposto, fico ali na segunda de aposta aí, entendeu? Eu até aceito, mas eu não vou aceitar você mentir, irmão. Dizer que você acompanha o campeonato da segunda divisão do espanhol, irmão. É mentira sua, pai. Mentira sua, viu? E eu tô aqui pra debater com você a qualquer hora. Você tá mentindo.
Pô, coitado de Flávio Lordeiro, foi chamado de mentiroso. Flávio Lordeiro tá no sofá, sem camisa, com a barriga grande pra cima nesse momento. E foi chamado de mentiroso. Barrigão desgraçado. Pra cima, com o filho pulando em cima. Michel Corbacho foi quem deu a informação, sobrou pra Flávio. Vai, Michel.
Eu não falei que acompanhava o campeonato, falei que vi dois jogos. E depois, pode passar meu contato pra ele aí, que eu tenho uma plataforma. E passo pra ele.
Ele não vai fazer a propaganda da plataforma aqui, né, irmão?
Não posso, não posso.
A não ser qualquer que eles queiram fechar com a gente e fazer um scout da gente também.
Qualquer jogo que você quiser ver do mundo.
Isso.
Nessa plataforma você assiste.
É possível, beleza? Reinaldo?
Sim.
Então, irmão, cuidado, velho. De verdade, eu sei que. Eu falei sobre isso ontem. Vocês precisam ter muito cuidado quando vocês.
E o Michel, Fábio,
quando vocês são ofensivos. Também. Não, e isso. Vocês têm que ter muito cuidado quando vocês são ofensivos, tá? Eu sou mal educado. Se fosse comigo, eu já ia mandar pra cá daquele lugar, tá? Mas assim, como foi com meus comentaristas, eu sou um cara mais educado, tá? Então assim, cuidado, velho, porque se o cara tá falando, o cara tem embasamento, você pode discordar, né? Dizer aqui, pô, Michel, pô, como seu jogo, seu aposto, e nunca vi. Ele ia dar a resposta que ele deu a você. Agora você entrar chamando um profissional de imprensa que tá aqui trabalhando de mentiroso, faço não, irmão. Por mais que você seja ouvinte nosso, que a gente valorize, faço não, velho, por favor. Então venha com mais cuidado. Tá? Debata, discorde, mas não chame ninguém de mentiroso não, porque é ofensivo, até brinquei, resenhei aqui, mas não é bacana, tá? Não é bacana. E se você tiver dúvida, pode falar comigo no Instagram aqui que eu vou lhe mandar a plataforma, tá certo? Vai lá no meu Instagram, vai lá, Fábio Gomes T, ou no de Michel Corbacho. Qual é o seu, Michel?
Corbacho, arroba Corbacho Michel.
Pronto, qual é o seu, Reinaldo?
Arroba Oliveira Reinaldo 79.
Qual é o seu, Valença? Ah, pode deixar pra lá, esquece.
Arroba Marcos Underline Valença.
Pronto, vai lá que a gente manda pra você, mas não faz isso não, beleza? Vamos falar de seleção brasileira? De acordo aí com um supercomputador, meu irmão. Aí lá vem essas maluquices de vocês da imprensa, viu? Brasil tem 64% de chance de vencer a Noruega, de acordo com o supercomputador da Opta. O que diabo é que é supercomputador, irmão? Você da imprensa inventa um negócio de uma estatística. Eu não sei nada de matemática. Mas o que eu quero discutir é isso mesmo: 64% de chance do Brasil vencer a Noruega?
Tem, pra mim tem, viu, Fábio? Até um pouquinho mais, viu, Fábio? Eu diria 70-30 pro Brasil. Ainda que a Noruega esteja bem, né? Não acredito que seja um jogo tão fácil. O Brasil precisa jogar a bola, é verdade, né? O que não fez diante do Japão, mas o Brasil tem mais qualidade, né? O Brasil tem mais jogadores decisivos, né? Que podem definir o jogo. Acho que sim, o Brasil é favorito para esse jogo.
Pois é, e aí?
60 e quantos?
64% de chance.
Não, acho que tem até um pouco menos. 60-40. O Brasil teve dificuldade contra o Japão.
O fator Haaland faz você ter um pouquinho mais de receio?
Sim, claro.
Ou o próprio Brasil é que tá deixando você assim desconfiado?
Também, o Brasil também, o adversário tem o Haaland, né? Se você pegar os números dele, é de outro planeta.
Mas estão falando que o Haaland tá morto, tá cansado.
Eu tô vendo aí o morto. Quantos jogos e quantos gols? 3 jogos e 5 gols. Não, tá morto. Eu queria um atacante morto desse no meu ataque.
Morto vivo.
Porra, tá doido?
Um cara não, daquele tamanho, 40. Até pra morrer deve dar trabalho.
Lordelo disse que tinha dado 70-30 aí também.
Não, eu 60-40. Acho que o jogo vai ser duro e o Brasil já teve dificuldade contra o Japão. Você acha que não vai ter contra a Noruega, uma seleção europeia? E os caras são altos, até em bolas paradas, complicam a vida do Brasil?
Só acho que é uma zaga fraca, né? Que se vacilar, O Brasil ali com muita velocidade pode conseguir. Se o Brasil sair à frente do placar, véio, já era, esqueça.
Aí eu também concordo.
E aí, Valência?
Rapaz, o futebol hoje, ele tá...
Tá muito igual,
velho. É, muito imprevisível. E talvez hoje o Brasil, mesmo tendo encarado o Marrocos, que pra mim briga ali no... É sexto lugar no ranking da FIFA hoje, né? Tá uma posição atrás do Brasil, por exemplo, isso, no começo da Copa do Mundo. Mas talvez seja a primeira vez que o Brasil pegue um poderio ofensivo que chame mais atenção do que o conjunto. Então, quando você tem o Odegaard, se você tem o Haaland, você já percebe que você diz assim, opa, quando você já sabe falar o nome de dois jogadores do ataque do time adversário que não é top, você já diz, opa, já tem alguma coisa aí que a gente vai ter que observar. Eu tava conversando com meu pai ontem, porque os dias estão passando tão rápido, que no jogo da República Democrática do Congo, contra a Inglaterra, aí eu falei pra ele, meu pai, tem alguns jogadores desses aí que a gente fala assim, a República Democrática do Congo, mas tem alguns jogadores hoje que já atuam na Premier League e que atuam em times intermediários da Premier League. Eu esqueci o nome do lateral direito.
Bissaka, jogou no Manchester United.
E o lateral direito agora que...
Foi deles do Congo, lateral direito?
Bissaka, é isso mesmo. Que fez ultrapassagem o tempo todo na Inglaterra, deixando a galera de cabelo em pé. Então hoje, o fato de você ter internacionalizado demais o futebol, tá dando isso aí. Seleções que antigamente diziam assim, não, essas são fáceis de vencer. Você vai olhar no conjunto, esses jogadores já estão atuando com os grandes jogadores do futebol mundial. Então quando você olha já Haaland e Odegaard, nós estamos falando de só Manchester City e Arsenal.
Só isso, né?
Como representantes ali na parte ofensiva. Então eu vou de 55 a 45.
Bom, tá aí Valença, mais comedido. E você, torcedor brasileiro, tá confiante? Brasil é muito favorito, sim ou não? Ô Reinaldo, como é que foi aí o dia da seleção brasileira? Como é que foi o treinamento da seleção brasileira pra gente começar a discutir o que vai acontecer nesse jogo?
Muito bem, Fábio. Ontem foi folga lá pros jogadores da seleção. Hoje já teve treinamento ainda leve, né? Por conta do jogo e do desgaste. Inclusive o Rayan foi poupado das atividades. Ele que...
De hoje?
De hoje, por causa do negócio de controle de carga. Não é problema de lesão, nada disso. É controle de carga, foi poupado das atividades. E a dúvida, de fato, do Ancelotti é quem vai entrar no lugar do Paquetá. Paquetá tá com uma lesão já constatada na posterior da coxa. Na minha visão, não joga mais a Copa do Mundo. Há quem acredite que ele jogaria até uma possível final. Não chega, não vai. Pra mim, não joga mais. Rafinha tá se recuperando, mais um dia de transição, ele apareceu ontem, já que foi folga para os jogadores, ontem para ele não, ele apareceu para seguir a transição e tem grandes chances de jogar as quartas. Eu acho que para domingo também não dá para o Rafinha não. A dúvida principal é quem entra no lugar de Lucas Paquetá ali no meio campo.
Quem tem mais chance de jogar as quartas, o Brasil ou o Rafinha?
É o Brasil, primeiro é o Brasil, né?
Porque o Brasil também tem que passar.
Primeiro é o Brasil.
Acho que é a chance maior do Brasil. Mas vamos discutir o que o torcedor perguntou, né? A gente discutiu isso, mas pelo visto a gente vai ter que discutir até a partida.
Até o dia do jogo.
Até o dia do jogo. Então, o Michel não deu a opinião dele aqui ontem, a gente já deu, vamos reiterar de novo a opinião, a não ser que alguém tenha mudado também, que fique à vontade. Mas eu iria no lugar do Paquetá com o Danilo. O torcedor perguntou. Então a minha opinião era de Danilo. Danilo pra mim titular, tá? O meu time, e aí gol de quem? Da Croácia, né?
Croácia, Perisic.
Croácia abre o placar, vai mandando o Cristiano Ronaldo se aposentar de Copa do Mundo, né? Por enquanto...
Da seleção portuguesa, inclusive, a informação geral. É que a irmã dele publicou que seria o... Caso fosse eliminado, seria o último jogo dele pela seleção portuguesa.
1-0 pra Croácia. Tem muito jogo ainda, tá, gente? Tá no comecinho ainda do segundo tempo. Então ainda tem muito jogo, mas a Croácia sai na frente. 1-0 em cima de Portugal. Então, voltando à linha de raciocínio, pra mim, a seleção é a mesma. Né? Lógico que eu não iria com Casemiro, mas eu sei que ele não vai tirar Casemiro, então eu não vou ficar aqui, né, pleiteando isso. Meu time era Fabinho no lugar de Casemiro e Danilo no lugar de Paquetá, formando aí o meio-campo de Danilo, Bruno Guimarães e Fabinho. Esse era o meu time, o restante a mesma equipe que a gente tem, que é o que eu acho que tem de melhor. Hendrick pra mim ainda ia esperar um bocadinho, eu não colocaria o Hendrick. O Hendrick deu uma coragem maior à seleção no último jogo, mas o Hendrick não fez nada que desequilibrasse ou que mostrasse que ele deve ser titular de qualquer maneira. Vamos ser bem honestos, ele participou, pegou bola, tentou, mas não fez nenhuma grande jogada ou nenhum grande lance de desequilíbrio que eu chegasse a ponto de dizer que não, tem que ser Hendrick e mais 10. Tá? Não tô queimando o atleta não, pra mim Hendrick é importante, eu acho que ele vai contribuir, mas eu acho que nesse momento, pra um jogo difícil, pra um jogo de bola aérea, pra um jogo duro, pra um jogo de corpo, o Brasil precisa primeiro fortalecer o seu meio e depois a gente vai buscar fazer gol nessa zaga fraca, né, que a gente vai enfrentar da Noruega. Então, o meu meio campo é esse aí. Fabinho, o meu, que é meu, o meu, tá? Não é o de Ancelotti. Fabinho, Danilo e Bruno. Só que, como eu sei que Casemiro não vai sair, então vamos ao que a gente pode alcançar. Casemiro, Danilo e Bruno. Esse é o time que eu colocaria na ausência do Paquetá.
É bem por aí. Eu também colocaria o Danilo. E hoje, inclusive, até alguns repórteres que estão cobrindo a seleção lá em Nova Jersey, chegou até a comentar que o Neymar foi até utilizado no treino de hoje.
Acredito que ele tenha sido testado, acredito.
Mas eu acho que ele não começa com o Neymar. Acho que pode ser ali uma circunstância de jogo. Exato. Eu entendo que ele pode colocar o Danilo ali, eu acho que tem grande chance de começar com o Danilo, já que Neymar só jogou 25 minutos na Copa e vinha de um mês parado, né? Então acredito e volto a dizer, Danilo ali no lugar do Paquetá no meio campo.
É, o Flávio tá dizendo aqui que o pessoal da Cazé TV falou de Danilo e Matheus Cunha. Matheus Cunha já é titular, mas o que, que ele quer dizer é que Matheus Cunha é pra cumprir a função e aí provavelmente o Hendrick, é isso? O Hendrick na função de atacante. Eu não iria assim. Eu acho que o Ancelotti não vai... se abrir não, eu acho até que ele tem uma característica, e aí gol da Croácia, né? Tá impedido, vamos analisar aqui, esperar a confirmação, mas impedimento ali por enquanto marcado, 1-0 Croácia ainda. Michel, sua opinião sobre a seleção e sobre essa possibilidade trazida aí pro Flávio Lordeiro?
Tem pontos aí, na muito verdade, impedido. São pontos táticos, né, interessantes, movimentações táticas que a seleção pode cumprir de maneira interessante. É bem verdade, e que sim, Paquetá não estava fazendo uma Copa exuberante, brilhante. Longe disso, pelo contrário, mas o papel que ele desempenha taticamente hoje nessa seleção, dificilmente quando a gente olha para o campo, para o banco, a gente vê uma opção para fazer esse papel. E por que eu digo isso? Sem a bola, muitas vezes, o Paquetá era um meia que voltava, fechava pelo lado esquerdo. O Brasil fazendo essas duas linhas de quatro no meio de campo, né? E tendo essa linha de quatro no meio de campo, com o Paquetá fechando pelo lado direito, para deixar, liberar mais solto na frente, Vini Júnior e Rayan. E aí, quando a gente olha Danilo, para mim, sim, seria uma das melhores opções, né, por futebol jogado, mas é um jogador que, sem a bola, tem dificuldade para jogar mais pelo lado do campo, para fazer essa função. Quando a gente olha o Martinelli, que sim, joga pelo lado esquerdo, pode preencher aquele espaço, mas é um jogador que ataca mais a velocidade, ao espaço, né? Que tem mais velocidade. É mais atacante, inclusive, do que o próprio Paquetá, e Paquetá um meia. Acredito, e aí sim, pensaria em Ederson, que talvez seja um jogador que com a bola se aproxime mais ali do que Paquetá faz, né, do jogo. Com a bola, preenche mais o meio de campo, chega mais à frente, tenta auxiliar na construção, mas sem a bola pode fechar também pelo lado esquerdo. De fato, para mim a opção de Ancelotti vai ficar entre Danilo ou Martinelli, mas eu pensaria em ter Ederson para cumprir essa função que Paquetá vinha fazendo na seleção.
Eu só acho que o Ederson não deve estar nem sendo cogitado pelo Ancelotti, que chegou aí para cumprir a função de quebrar galho, de lateral. Eu não acredito não, seria uma surpresa para mim enorme, né, você ter a possibilidade de colocar o Ederson. Vou ouvir Valença e até para ele comentar também sobre essa situação do Ederson.
Até a questão do Ederson, até pra gente começar com essa... Que não é uma opção ruim, não. Mas, assim, Ederson, ele jogaria pelo lado direito, aí teria que mudar o Bruno Guimarães de lado, no losango. Então, acho que mexeria um pouco...
A estrutura,
mais na estrutura. Eu acho que o Ancelotti está naquela situação de que achei a forma, eu vou tentar ao máximo mantê-la. Para não sofrer tanto, para não ter que, depois de 14, 15 jogos, voltar a ter que montar uma equipe.
Mas só pode jogar pelo lado esquerdo.
É isso,
né?
Mas assim...
Do meio de campo, eu digo, né?
É, mas assim como o Bruno Guimarães também pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Assim, mas assim, é... Eu acho que mexe demais, sabe? Eu acho que mexe demais. Porque o Paquetá, ainda assim, tinha aquela questão da finalização com a perna direita, né? Ele conseguia puxar e finalizar. Você trazendo o Bruno Guimarães pra jogar pelo lado esquerdo, você já não vai ter... E mesmo se você mantiver o Ederson, você não vai ter essa bola de finalização. Eu acho que o Danilo finaliza mais até do que o Ederson. É. Então, ele pode estar pensando em manter a estrutura, manter a ideia do time, pra não sair um pouco do trilho, vamos dizer assim. Acertei aqui o encaixe, então vamos deixar aqui. Já vi que Danilo e Bruno estão se encontrando ali no lado direito. Cada um sabe o horário de um passar, com o Ryan um pouco mais infiltrado. Então, eu acredito, não estou dizendo que é o correto, mas eu acredito que ele vá com o Danilo no setor de meio de campo. E o Casemiro, eu acho que ele também está mantido. Estou com o Fábio nessa, não vou entrar nessa guerra, não.
Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, porque segundo o jornal AS, né, da Espanha, diz que o Barcelona não quer gol de Portugal?
Golaço.
Gol de Cristiano, né? Ronaldo, gol, não de Portugal.
Laço. Impedido também.
Impedido também, tá na banheira.
Essa eu fiquei na dúvida.
Vamos esperar aí a confirmação. Mas, ó, segundo o jornal espanhol, o AS, o Barcelona não quer que o Rafinha jogue mais pela Copa, tá? Não gostaria que o Rafinha atuasse mais na Copa do Mundo. Não é nada por causa da seleção, porque o Rafinha vem de 5 lesões essa última temporada. Então é um atleta que vem passando por lesões e o clube, claro, que é detentor do passe, né? Que é quem pode se prejudicar ou não com isso tudo. Pensa que é melhor ter o Rafinha inteiro do que piorar uma lesão pro Rafinha. Como é que é essa relação clube-seleção brasileira? O clube pode interferir de alguma maneira? Como é que é esse acordo, se é que existe? Isso tudo é especulação de um jornal espanhol, tá? Ninguém tá passando aqui com uma certeza absoluta, não. Mas o jornal espanhol, que deve ter contato com o próprio Barcelona, né? E alguém deve ter soprado do ouvido, como aqui acontece, né, com os nossos repórteres. Tem alguém do Bahia, alguém do Vitória que sempre dá alguma informação. Então, acredito que isso possa ter realmente sido ventilado. Mas como fazer para poder administrar toda essa situação?
Aí pode ter um acordo entre o clube e a seleção, né? Mas de fato, uma obrigatoriedade, eu não quero que ele jogue, vai ter que tirar ele por conta das lesões que ele sofreu aqui no Barcelona. Não pode. Tá? No momento de uma Copa do Mundo, ele está entregue à seleção brasileira. Dali ele não existe tirar o jogador por conta de uma lesão, nada mais. Eu tô até com o pessoal do Barcelona, eu acho que ele não vai ter condição de jogar nem a Copa, né? Já falávamos sobre isso. A final é dia 19 e ele teve uma lesão na posterior da coxa, no mínimo aí é 20 dias. E 20 dias acabou a Copa do Mundo. Então, eu tô até com o pessoal, eu tiraria ele, deixaria ele preservado. Não tem condições mais de jogar a Copa, Fábio.
Como tem um grande colega nosso, né? Que na verdade pra mim é um maestro, um mestre. Aprendi muito com ele. Que é o Paulo Cerqueira, e Paulo Cerqueira dizia assim, e diz assim, né? Eu só duvido que Deus peque, né? Eu realmente não duvido de o clube chegar para a seleção e tentar mexer os pauzinhos e colocar ali, impor que o atleta não vá jogar mais, né? Eu digo isso porque em 2014 aconteceu isso na final, inclusive, a gente tá falando de uma final de Copa do Mundo entre a Argentina e a Alemanha, em que o Real Madrid, na época, na oportunidade, enviou um ofício à AFA proibindo o Di Maria jogar aquela final. Di Maria estava lesionado, mas ia para aquela final infiltrado. Ia jogar a final, tentar jogar a final, né, diante diante da Alemanha no Maracanã, né? E o próprio Di Maria depois já falou sobre isso, quando ganhou a Copa América acabou chorando e também falando sobre isso, que deveria ter sido aquele momento no Maracanã em 2014, mas que ele foi proibido, foi impedido de jogar. Aconteceu isso de fato na época que Di Maria jogava no Real Madrid. Por isso que eu digo, eu só duvido que vou parafrasear Paulo Cerqueira e dizer: eu só duvido que Deus peque. Pra mim, isso pode sim acontecer, o clube tentando interferir diretamente na seleção.
Não, o Flávio até diz aqui, isso aí a gente sabe, viu, Flavinho? Falando que a FIFA cobre, que tem indenização, que tem valores. Isso. Mas a discussão não é essa.
Mas quando o jogador já tá contundido.
Isso, não. E um clube como o Barcelona não tá preocupado com a questão do valor. É a perda técnica. É de ter um Rafinha que lá é titular absoluto, é destaque no Barcelona, e de você perder um atleta e de não ter quem o substitua. Então a discussão não é o valor. O valor é pra gente, pra Bahia, Vitória, pra clube brasileiro, que ficaria aqui preocupado com os danos de perder um titular. Lá, ou melhor, com os danos financeiros. Lá é o dano de não ter um Rafinha. De perder um Rafinha. Então a preocupação é outra, não é isso, Valença, Michel e nosso querido Reinaldo Oliveira?
É a perda em campo, né? Você investe, você sabe que o Rafinha, quando esteve inteiro, era uma peça fundamental para a equipe do Barcelona, dividia com o Yamal, inclusive, o protagonismo da equipe, e você não ter o atleta dessa maneira 100%, porque vai acabar a Copa do Mundo agora, e já vai começar a temporada europeia. Vai começar a ter a questão dos times do se prepararem para poder disputar as competições europeias. Então, o pensamento é justamente de não ter esse atleta no começo da temporada para 2026/27. Então, o pensamento do Barcelona, para mim, é o correto. Porque ele paga o salário, vai ter um jogador, não vai ter um jogador meia boca para poder disputar uma temporada que é importante, né? Ainda mais que lá na Espanha, Real Madrid ou Barcelona, uma hora ou outra aparece o Atlético de Madrid, mas geralmente é Real Madrid e Barcelona brigando por título.
E agora o jogador da Croácia claramente faz pênalti, meu irmão. Michel tá discordando. Na dúvida. Michel tá discordando, mas o cara joga o jogador de Portugal.
É porque ele não viu o começo, olha lá o começo, ó.
Rapaz, muito pênalti.
No começo ele já puxa de cima.
Rapaz, muito pênalti. Muito, pra mim, muito pênalti, pô. Porque o jogador tá tentando progredir, vai e simplesmente o cara agarra.
Agora você sabe o que é o pior? É que ele vai ou não vai.
Ele vai dar pena.
Vai acompanhar. E a gente que tá aqui sem um som, a gente fica na dúvida porque ele vai dizer pro estádio primeiro.
Rangers, penal. Pronto, aí, ó.
Não, só ouvi não. Já foi, já marcou. Já viu que ele marcou o pênalti. Uma coisa eu digo assim, a história é clara. Cristiano Ronaldo perde esse pênalti. Pode ter certeza disso, é fato. A história é clara com os grandes craques. 9:26.
Chegou lá em buraquinho agora a marcação do pênalti. O lance do pênalti. Acabou de botar aqui pênalti claro.
9:56, 5:42, 27:50. Bora, vamos lá.
E agora?
Boa noite, Fábio. Estou invocada de novo aí, Júlio de Águas Claras. Você vê o técnico da Noruega no vestuário, eu acho, falando sobre o jogo do Brasil, num vídeo que apareceu nas redes sociais, que vem o Brasil. E aí, o que vocês acham?
Eu vou lhe dizer, viu? Isso aí é o chamado vídeo de bastidor, não vejo nada demais. Todo clube faz isso aí. Gol de Cristiano Ronaldo.
Bateu mal pra caramba.
Gol de Cristiano Ronaldo.
Bateu bem, rapaz. Pênalti mal batido é que não entra.
Foi irônico. Tá
vídeo de bastidor, Bahia e Vitória fazem isso. Vocês não adoram quando tem esse negócio no vestiário?
Quando ganha é uma maravilha. Ninguém nunca botou vídeo de bastidor quando perde.
Então ali, muita gente disse que o treinador provocou o Ancelotti. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí é uma resenha. Que aí acaba o pessoal da comunicação, que faz parte, né? Comunicação vai gravando. Mas aquilo ali foi uma resenha interna, sabe? É o treinador brincando com seus jogadores. Ah, o Brasil que me espere! Ancelotti que me espere! Vini Júnior que se prepare! Então assim, eu não vi nada demais.
Igual que teve um vídeo também no Davi Luiz brincando no vestiário do Flamengo. Que vem o Real Madrid! Não, você não teve um lance desse?
E depois a resposta foi dada. É o que a gente espera que aconteça, né? Que o Brasil dê a resposta em campo.
Mas será que não existe isso no Brasil também?
Existe tudo. Mas tô dizendo é porque vazou, né? Vazou.
Exato, a grande questão é essa.
Olha o que aconteceu com o japonês. O japonês não deu aquela entrevista, só que o japonês deu a entrevista coletiva. E sacaneou a coletiva, né?
O Flamengo, na véspera do jogo contra o Vitória, véspera não, uma semana antes, botou uma foto de Pedro dizendo: em Salvador, nós flamenguistas sentimos em casa. A resposta foi em campo.
Pois é, então assim, eu quero a opinião de vocês. E aí, Michel? Tá viajando o jogo aí, né, irmão? Vou desligar e vou puxar a tomada, viu? Eu quero a sua opinião a respeito dessa questão aí do que disse o treinador sobre a seleção brasileira e o recado.
Era de cá, não era de cá, não.
Eu faz puxei, parte, pô. Puxei o fio errado. Puxei o fio errado, pô. Faz parte, pô. Faz parte, como você falou, Fábio. Isso aí é do jogo, pô. Faz parte. Agora sim, quando vaza e quando é contra, né, aí tem uma repercussão maior. É, pra que chegue no vestiário.
E até o vaza parece mais aquela coisa, tipo assim, vazou, mas não foi vazou. Ninguém ali subiu, como antigamente fazia, né? Subiu, ou botou a cadeirinha, foi lá pra tirar foto do vestiário, botou. Vazou com imagem de dentro. Então talvez seja assim, oi, estamos confiantes, viu?
Exato.
Mostrar pra torcida dele, oi, é o Brasil, mas nós somos
qualquer um. Exatamente. Faz parte
pra
do
motivar
futebol.
O elenco dele.
Faz parte.
Ô, Valença, aqui no YouTube da BNews TV, o Celso diz aqui: time precisa de meia e o atacante fazedor de gols. Rogério Ceni é insistência do Grupo City, técnico professor Pardal.
Assim, eu não vou desmerecer trabalho de ninguém. O Rogério Ceni está na terceira temporada inteira, né? Que ele pegou aquela reta final de 2020. Aí já foi. Eu vou lembrar, 23?
Quem?
Rogério. Final de 2023, eu acho que 24 ele é campeão baiano, 25, ou 24 ele perde o baiano, 25 ele ganha, 26 ele ganha.
Isso.
É, então, tem esse processo e não é um qualquer treinador, gente. Quando a gente fala até da mudança, até isso que eu ia falar do Corbacho, quando ele fala de mudança em termos de posicionamento, a gente viu o Bahia mudando de forma de jogar nas três temporadas que o Rogério Ceni começou como técnico no Bahia. Em termos de formatação tática, o Bahia modificou muito a sua plataforma de jogo. Você pode reclamar que dentro desse período de um ano ele não consiga modificar essa plataforma, mas de temporada para temporada o Bahia já está na terceira plataforma de jogo diferente do Rogério Ceni. Assim, e aí quando o Corbacho traz é praticamente o início de temporada, né? Talvez até com um período maior de pré-temporada, de você poder modificar, talvez o Rogério possa utilizar desse argumento. Agora, quando fala de meia, concordo, meia e atacante. Agora, eu não sei até que ponto é fácil de achar meia e atacante no futebol, né? A gente tá trazendo hoje, quanto tempo tem que o Flamengo busca um reserva pro Arrascaeta? E nós estamos falando de time que tem dinheiro pra caramba, né? O Palmeiras descobre dentro, né? O Palmeiras muitas vezes descobre dentro do próprio time. Mas assim, é muito difícil de você ter jogadores que possa suprir. Eu acho que precisa. Eu acho que precisa ter um olhar especial. Eu acho que precisa você ter atacante que faça gol. Não sei se o Bahia deposita 100% das suas fichas no Alejo. Mas meia também. Você precisa de um meia que construtor. Não vai ser Rodrigo Nestor, meu ver, não vai ser Michel Araújo. Everton Ribeiro já tá passando por uma parte mais baixa da temporada ou da carreira. Então, assim, eu não consigo ver. Eu vejo essa necessidade, mas eu não sei se tem essa movimentação tão, vamos dizer assim, tão feroz assim do Bahia em tentar trazer esses jogadores e gastar dinheiro para poder trazer jogadores de qualidade nesse ponto.
Vamos lá, 996-54-2750.
Fábio Gomes, boa noite. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Benils. É assim, ó, é 11 contra 11, não tem bicho papão. Tá? O Diabo Louro, ele não é maior do que o céu, a terra e o mar. Ele cresceu, beleza. Só que tem um porém, é de campo que o Brasil tem que dar resposta. Tá entendendo? Tamanho, ó, tamanho, idade, não é documento. Tá entendendo? Então, o Brasil vai dar resposta a tudo que ele falou. Tá entendendo? Deus está no controle, viu? Boa noite, Zuleide da Paravaz.
Valeu, Zuleide. Ô, Michel, comenta aí essas declarações, isso daí que a gente estava conversando.
É, e todo mundo fala, né, de quando fala, olha pra Noruega, todo mundo fala de Haaland, né, ela tá falando aí de Haaland, né, do centroavante Haaland, o Cometa Haaland, que realmente é o jogador, né, é o fazedor de gols dessa equipe da Noruega. Mas especificamente para criar o jogo, vale olhar para Odegaard, né? Camisa 10, capitão do time, é quem dita o ritmo, né, no meio de campo, e quem constrói o jogo em favor da Noruega. A bola chega para Haaland, claro, para finalizar, e muitas vezes quando chega sai dos pés de Odegaard, que é quem constrói as jogadas ofensivas em favor da Noruega. Então, sim, Haaland é um jogador ao Brasil tem bastante atenção, mas também não pode desdeixar de Odegaard, porque se deixar ele passear no meio de campo, ele vai fazer o que quer com o jogo e ditar o ritmo do jogo.
O cara chamou o Rogério Ceni, esqueci de ouvir sua opinião de entregador de camisa aí, de professor Pardal, você concorda?
Eu vou muito na linha do Valença, né? O Rogério já evoluiu muito esse time do Bahia. Ano após ano ele vem em busca, né, dessa evolução. É bem verdade que esse ano de 2026, os resultados em si, né, também deixaram a desejar, e os resultados é consequência do futebol praticado dentro das quatro linhas, é bem verdade, mas não vejo assim, né, como tirar o jogador, o treinador a não prestar, né? Para mim é um treinador que tem lá suas valências, tem lá sim suas qualidades, e a gente espera que no retorno agora aí, né, dessa pausa, ele possa reencontrar os trilhos, né, e colocar o Bahia nos caminhos aí dos triunfos.
O Lucas diz aqui que o Tássia tem que ser titulado Vitória. É por aí, Reinaldo?
Não é por aí ainda não, tá? Eu acho que é uma boa opção pro segundo tempo, a gente já vinha falando sobre isso. Não para ser titular ainda não.
Você discorda do...
Concordo com o Reinaldo, concordo. Tarzan vem jogando muito bem, né? Isso aí não tenha dúvidas, mas hoje, pra ser titular, não, principalmente nesse retorno, né? É muito provável que o Jair Ventura ele volte com o time com a mesma ideia, né? Ali que ele teve a pausa em que o time estava performando bem, foi campeão da Copa do Nordeste. Então, o Mateuzinho aí, se a gente pensa em ter Tarzan no time titular, muito provavelmente no lugar de Mateuzinho. O que acredito que não seja o caso. O Mateuzinho vai seguir sendo titular, pelo menos nesse retorno.
Fora que a gente tem que ver, né? Às vezes quem encerrou bem volta não tão bem, quem encerrou mal recupera. Exato. O futebol. Então, futebol é fase, tá? Vamos ver como é que vai ser na volta. O Washington diz aqui no YouTube da BDUS TV, o Wendel Passos é um ótimo jogador para lateral do Bahia. Quem é esse?
O Wendel é um jogador que chegou a atuar no Bahia e Atlético Alagoinhas. Mas assim,
Mas tá onde esse mês?
Tá na base.
É da base.
O que chama atenção é que a gente não acompanha o treinamento, né? A gente viu uma partida dele jogando no time principal e a gente não acompanha os treinamentos. Então assim, eu não consigo dizer ao torcedor que ele deva ser o titular da posição do Bahia. Mas se for o caso, vai ter oportunidade, porque você tem o Román Gomes. Se você não tem um jogador da posição, talvez seja ele.
Aqui mais uma mensagem o Sean Ribeiro. A FIFA está colocando os queridinhos para ganhar jogos. Foi assim com a Espanha, com França e com Portugal. Essa Copa tá programada. O que foi? Eu não tô vendo esses erros de arbitragem. Você
tá questionando o pênalti.
Mas eu não tô vendo esses erros de arbitragem, não. Tá tendo assim?
Teve uma entrada só do Messi na primeira partida. Era, inclusive, a FIFA reconheceu o erro daquele lance, mas não favorecendo, não. É uma coisa de dizer, tá favorecendo o que a França, Mbappé?
Favorecer três, né? Porque o Olise, pra mim, se não é o melhor jogador da Copa hoje, tá entre os melhores jogadores da Copa hoje.
Com você.
Aí você tem um Dembélé e um Mbappé. Você vai dizer que tá favorecendo os três?
Mas o cara já tem 5 assistências na primeira Copa dele.
E outra, ele tem jogadores com diferente performance no ataque. Absurdo. E ele consegue deixar os caras na cara, independente da sua performance.
Um absurdo.
E jogando na posição que ele não joga pelo clube, né? Ele tá jogando mais centralizado na França e normalmente no Bayern de Munique ele joga mais voltado pelo lado direito.
Bom, daqui a pouco a gente vai trazer mais uma noticiário do Bahia e um do Vitória, 9 horas e 37 minutos. Eu quero falar de novo de seleção brasileira e aí eu vou perguntar a vocês sobre Danilo. Né, Danilo, quando a convocação saiu, né, quase que 90% dos brasileiros, talvez até mais, é uma estatística minha, viu gente? Não é uma estatística real, não. Não queriam a presença de Danilo enquanto lateral. E ele não estaria atuando se não fosse a lesão do Wesley. O Wesley com certeza seria titular e a tendência é de que ele fosse titular a Copa inteira. Mas quis o destino que o Wesley tenha saído lesionado, tenha sido cortado e o Danilo ganha a titularidade. Hoje ele não tem sombra. Por mais que o jogador tenha sido...
Como é o nome dele?
Não, o Ibanez e o outro que foi pro meio, que foi chamado depois.
Ederson.
Mas que o Ederson esteja ali, né, pelo corte do Wesley, o Ederson não é da posição. É um jogador que não atua por ali. O Danilo já mostrou fragilidades. Ele fez boas partidas nessa Copa? Fez. Fez. Acho que o segundo jogo ele fez ali uma... Foi o segundo jogo ou o terceiro? É, mas fez. Não tô dizendo que é parâmetro, não. Mas fez. Fez uma boa... Já que a gente elogiou alguns jogadores, ele também fez uma partida ok.
Aceitável.
Ok. Não é nenhum grande jogo que empolgue. Já no jogo passado, que era um jogo mais difícil, que todo mundo já elogiava o Japão, que também não é uma das favoritas, mas não é uma seleção boba, o Danilo pecou. Danilo já não fez esse jogo vistoso. Fez até um jogo... Até o erro dele, ele fazia um jogo de novo, como o Michel disse, ok. Mas não passa confiança. Eu tenho medo do Danilo para os jogos difíceis. E eu acho que esse jogo já começa a testar o Brasil um pouco mais. Eu quero que vocês me falem sobre o Danilo.
Só tem ele. Eu não vejo outra solução de você colocar.
Não, eu nem perguntei o que fazer, né? Eu tô falando só do meu receio de ter o Danilo ali. E aí eu quero discutir se há algo para ser feito realmente ou não, né?
Vamos lá. No jogo passado contra o Japão, né, o Michel até falou, ele tava fazendo uma atuação ok até ele errar, porque foi ele que atravessou a bola errada. É, gol da Croácia, né? Ele terminou errando ali a saída de bola e saiu o gol do Japão. Até ali ele tá fazendo uma atuação ok. Vamos pro segundo tempo. Ele fez uma boa atuação, Fábio. Ele fez uma boa atuação ali no segundo tempo. Inclusive, um dos cruzamentos que iria sair o gol do Brasil foi dele, na cabeçada de Bruno Guimarães. Então, vejo tanto o Danilo prejudicando, não. Eu vi também o erro do Danilo, claro, mas também o erro defensivo ali geral, porque o Casemiro poderia ter feito a falta, alguma coisa do tipo, tá? Mas não tenho receio, não. Só tem ele, vamos dele, e ele tá melhorando, tá crescendo na Copa como os demais. Douglas Santos mesmo cresceu demais na Copa.
Esse sim, esse não é que também tá fazendo grandes jogos, mas esse é um jogador que erra muito pouco.
É, pra mim o principal ponto.
Rapaz, o treinador, né, tirou o Cristiano Ronaldo.
O principal trunfo aí, o principal ponto é o sistema defensivo, na verdade, como um todo. E aí eu não tô falando apenas de Danilo, não, tá? Pra mim as laterais do Brasil são frágeis, são fracas, né? E quando você tem laterais frágeis, né, que deixam a desejar na marcação, principalmente, você compromete todo o seu sistema defensivo, né, e pra mim acaba sobrecarregando aos zagueiros, que são ótimos zagueiros, tá, principalmente o Gabriel Magalhães, um dos melhores zagueiros hoje do mundo, da temporada inclusive, o Marquinhos ao lado dele também é um bom zagueiro, mas quando você tem laterais frágeis, você acaba sobrecarregando e prejudicando a todo o sistema defensivo, pensando ainda que à frente deles, né, dessa primeira linha, você tem um Casemiro que não vem performando bem, principalmente no quesito defensivo, que vem deixando bastante espaço. Então, você tem um Casemiro em baixa, você olha para o lado direito, você vê Danilo, que longe de ser um dos melhores laterais do mundo. Você olha para o lado esquerdo, idem. Douglas Santos está melhorando? Ok. Apenas isso, não passa disso. Então, realmente, acaba comprometendo todo o sistema defensivo e, para mim, é a principal fragilidade dessa seleção brasileira.
Valença!
Fábio, é assim, a gente olha o Brasil, ele veio de uma evolução muito mais até pela expertise dos atletas, sabe? A gente olha o Danilo, como você citou aí, Danilo virou o titular por falta de opção, né? Que era o Wesley. O Wesley era esse jogador para poder ser o ponto de fuga do Brasil, inclusive. Mas é muito difícil, viu, Fábio? Você imaginar aqui hoje que o Ancelotti vai fazer alguma mudança estrutural nesse time do Brasil. Eu não falo nem de peças, eu falo até da estrutura do time que ele montou. Eu acredito que ele já tá naquela fase que ele disse, eu não vou mexer mais aqui em nada. Pode falar.
Me perdoe, Valença. Eu concordo com você plenamente. E pensando nisso, até por conta dessa dúvida que a gente tem, quem vai suprir a Paquetá? Pra mim ele vai de Martinelli, pra jogar ali pelo lado esquerdo do campo.
Mas assim, ele pode pensar no Martinelli. O que eu paro no Martinelli é o seguinte: Paquetá já não é um exímio marcador.
Não.
Exato.
Martinelli tá muito mais longe do Paquetá de ser esse marcador.
Exatamente.
Então, quando ele monta um esquema no losango, você precisa ter pelo menos um poder de marcação para poder construir. Senão você vai sobrecarregar de novo o Casemiro, vai deixar Casemiro toda hora perdido para poder marcar.
Aí ele vai voltar pro 4-2-4 que ele vinha fazendo antes.
E esse 4-2-4?
Ele não vai fazer isso.
Esse 4-2-4?
E vai embolar, né? Ele o lado vai esquerdo vai embolar, agora. Porque o Douglas, que eu não vou mais, não vou mais utilizar o sobrenome dele para não errar, ele tem passado mais, o Vini Júnior e o Martinelli vai ficar perdido ali.
Se ele volta pro 4-2-4, ele não vai usar Danilo, então. Danilo é meio campista, Danilo é um volante. Então ele não vai voltar pro 4-2-4.
Ele não vai voltar pro 4-2-4, ele vai continuar golosando dele.
É, para mim, duas linhas de 4, essas duas linhas de 4, tendo a linha do meio de campo, de fato, alinhada ali, né, quatro homens.
Mas você acha que o Martinelli faria isso?
Pelo lado esquerdo. Com Rayan e Rayan e Vinícius Júnior na frente.
Esquerda.
É como se fosse um meio esquerda.
Mas aí seria aqui seriam os quatro.
Os três que já estão, mas.
Mas não tem três.
Matheus Cunha.
Aí ele não vai ter marcação nenhuma.
Da forma que ele tá fazendo, com Paquetá pra mim, Martinelli.
Mas aí você vai trazer Matheus Cunha, que mesmo sendo.
Baixando a linha, que Matheus Cunha baixa, né?
Também. Mas não
sem
marca.
A bola, tô falando
mas
sem
não,
a bola.
Mas não marca.
É, você vai mudar muito a estrutura.
Aí não. Pelo menos o que eu vejo, o Danilo, ele é inclusive mais forte na marcação do que o Bruno Guimarães. E do que o Bruno Guimarães? O Bruno Guimarães é mais posicional, né? Ele consegue fazer a leitura da jogada e aí, muitas vezes antecipa a jogada e faz a leitura roubando bola. Mas dificilmente você vai ver o Bruno Guimarães fazendo um combate homem a homem pra poder fazer falta ou algo do
Danilo
tipo.
Danilo já chega, né?
Danilo já consegue fazer um pouco mais isso. E talvez até com isso você dê liberdade ao lado direito do Brasil segurando um pouquinho mais Danilo, né? O Danilo lateral, porque Danilo
vai ter lado. E assim, eu não tô dizendo o que eu faria não, tá?
Você acha que é o que ele pode
faria,
fazer?
Eu colocaria Ederson, já falei aqui. Mas o que eu acho que ele vai fazer, ele vai colocar Martinelli.
Bom, vamos lá, 99654-2750.
Boa noite, Fábio. Boa noite, bancada. Luan aqui do Costa Azul. Mas eu acho que tá se criando muito essa questão da polêmica por conta de ter jogadores do Arsenal, do Manchester, né, no time da Noruega, mas vamos ser sinceros, né, a história, né, se a gente for olhar assim, não tem expressão. Tudo bem que hoje em dia futebol é jogado dentro de campo, isso é verdade, né, mas eu acredito que a gente passe aí, o Brasil dê 2-0, eu tô sendo o mais confiante possível. Inclusive, eu acho que esse jogo é pra Neymar, inclusive, viu? Neymar tem que entrar nesse jogo aí, segundo tempo logo. Valeu.
Bom, só que aí se for até pelo ponto de vista dele de história, o Brasil nunca ganhou a Noruega.
É. E assim, a minha questão não é nem onde é que os caras jogam. Pra mim, isso pouco importa. Pra mim, o grande exemplo é que é uma Copa igual, tá? Independente de onde tá, a gente tá vendo uma Copa equilibrada.
Com certeza.
Tá? E quando você fala assim dos jogadores, só porque jogam em tal lugar. E é pelo que o Brasil também tá mostrando. O Brasil tá tentando melhorar na competição. Mas o que a gente tem que dizer é que é uma seleção brasileira que também não encanta.
Exatamente.
E tem uma outra coisa, exatamente, né, Fábio? Quando a gente fala assim do Odegaard e do Haaland, que todo mundo tá. Que o rapaz até questionou aí, é que nós estamos falando que a Noruega tem dois dos principais jogadores dos principais times do mundo.
Isso.
Não é o fato de eles serem Manchester City e Arsenal. É que eles são titulares e são importantes pro esquema das duas equipes. Então, assim, dá pra trazer um pouco mais de igualdade. Ao contrário, por exemplo, quando você toma 2-1 da Noruega em 98. Quando você tinha um outro atacante alto, grande, que era o Flo, que era o atacante que fazia só gol de cabeça. Então, assim, hoje você consegue ter jogadores da primeira prateleira do futebol europeu jogando em seleções das mais demasiadas equipes.
E observe, viu, Michel, que esse Odegaard aí, rapaz, no jogo passado, ele tava em todos os lugares do campo. Tudo passava por ele. Teve ele uma série muito de lesões essa temporada também.
Exato,
né?
Ele não foi tão presente no time do Arsenal nessa temporada, ainda que seja um jogador importantíssimo, né, pro time inglês. E realmente ele não tem muita velocidade, mas você vê que ele se posiciona em várias faixas do campo, porque é quem dita o ritmo do
pronto,
jogo.
Pronto, quem vai marcar ele?
A bola passa por ele. Tem que ser Casemiro.
Porque a bola vai chegar nele o tempo todo.
Vai ter que ser Casemiro.
Alguém tem que acompanhar. Casemiro. Mas o Casemiro tem essa dinâmica pra poder seguir o cara pra onde ele
e
vai?
E aí a gente tá falando assim, Casemiro vem mal, é fato. Mas a gente tá falando de um duelo de Premier League, tá? De Casemiro de Manchester United contra Odegaard de Arsenal. Você vai botar Fabinho? Com todo respeito a Fabinho, Odegaard vai olhar pra Fabinho e vai engolir Fabinho, vai botar Fabinho no bolso, pô. com toda certeza, por mais que por mais
que já Casemiro... botava era Danilo pra poder dar porrada nele com vigor. Eu prefiro mais Danilo do que o Casemiro atrás dele.
É por isso que eu tô falando assim, que Danilo acaba ganhando mais força.
É, eu prefiro.
Porque o Casemiro, quando a gente traz o Casemiro da Premier League, o time do Manchester United protegia o Casemiro.
Isso.
Hoje não tem esse processo de proteção tão grande assim.
Ele não vai conseguir ficar correndo. Rapaz, esse Odegaard, não tô dizendo que ele é veloz, mas ele se mexeu o campo todo. Todo. Ele vem buscar jogo, ele aparece no ataque. Eu acho que o Casemiro não vai ter essa dinâmica aí, não.
O passe pro gol de Haaland foi dele, né?
Não. O passe pro gol de Haaland foi de Bob, Oscar Bob, que deve dar infiltrado, não foi? Ele que deu o passe pra Bob.
Ah, pronto. Então foi.
Oscar Bob infiltrou e
rolou pra. Participação ali no gol. Foi.
Ele dá pré-assistência, né?
Vício, a gente tem que largar mais a bola pro Danilo. Que eu vi o Danilo pro Douglas, desculpa.
Pelo menos é o seu sobrenome.
Que o Douglas passa.